Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele está à frente não de um, mas de dois restaurantes de sucesso. E que sucesso! Comanda junto com Paulo Barros o MoMA, Modern Mama Osteria, escolhido a melhor trattoria de São Paulo por Veja Comer e Beber em 2017. Também está à frente do mundo gastronômico, de culinária mais sofisticada, que incrivelmente levou o prêmio de melhor almoço executivo até R$60 nesta edição do Guia Anual. Serve um pequeno banquete por um preço que cabe no bolso. Coleciona também prêmios anteriores por sua passagem de quase 12 anos no Grupo Fasano. Foi eleito chefe do ano em 2001 e 2004. Antes de se fixar nos dois endereços atuais, teve breve passagens por outras casas que levaram seu nome na fachada. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o chefe Salvatore Loi. Muito bem-vindo.
Obrigado, Arnaldo. É um prazer.
Prazer te receber, Salvatore. Já fazia algum tempo que estava me devendo essa visita. Salvatore, explica como se fabrica sucessos como o MoMA. Quantos clientes vocês recebem por mês?
O MoMA é uma belíssima realidade, né? Esse preço, qualidade, que a gente trabalha, que a gente é a nossa filosofia, o meu de Paulo, faz um movimento incrível. Estamos com quase 14 mil couverts por mês.
Por mês?
Por mês.
Que é um espaço bem pequeno, né, Salvatore? Isso é antes ou depois de vocês terem incluído o bar que ficou na esquina?
Isso é depois de ter incluído o bar da esquina, porque todo o MoMA Mia e o MoMA, são toda a comida sai da mesma cozinha. O MoMA Mia foi feito para uma espera, ser uma espera, um bar com muito drink, e acabou...
Aliás, a comida viaja pela rua, né? Que eu vejo passando
exatamente,
ali.
Exatamente.
Porque não tem cozinha no MoMA Mia?
Tem só um preparo lá em cima, é a massaria, bem mais espaçosa. E não tem. Toda comida é feita no MoMA, e essa passagem de garçom com os pratos... É legal, eu acho muito engraçado, muito rápido essa correria que tem, essa loucura que tem.
Fica meio nervoso ali.
No almoço e no jantar, tudo driblando as pessoas que estão esperando na rua. Então é.
Agora, Salvatore, originalmente a gente não tinha ali no Itaim Bibi, né? O MoMA fica na rua Manuel Guedes.
Sim.
A gente tinha ali o MoMA, e aí o MoMA fez todo esse sucesso, até eu noticiei a abertura do MoMA, depois do MoMA Mia, lá no meu blog. E o MoMA Mia era para ser um bar, ele não funciona como bar, então.
Funciona como bar. A característica dele é que tem uma carta de drink bem extensa. Mas as pessoas...
Eu fui lá e comi, né? Eu vi gente
exatamente,
comendo.
Exatamente. As pessoas acabaram comendo lá. Então, a espera virou o restaurante.
E quantos lugares tem o MoMA Mia?
O MoMA Mia está com 43... Nossa, uns 60 em total.
Tudo isso?
Porque tem também fora, né?
Ah,
e fora também tem
fora.
Mesas na calçada que são autorizadas, né?
E qual que é o prato de maior saída?
Ah, é difícil falar. A que sai mais agora é a lasanha.
A lasanha sai muito?
A lasanha sai muito. A lasanha supera 1.500 unidades por mês.
E os paulistanos não vivem sem comida italiana?
Não vivem. É incrível como procuram para essa comida italiana. Procuram e então quando é bem feita, quando é a comida honesta, a venda é garantida, né? Raramente temos problema, raramente temos, com esse volume alto, assim, de clientes, raramente temos problema, raramente.
E foram premiados, né? Não por acaso, estão sempre entre os três primeiros, enfim, desde a abertura, né?
Está com um volume altíssimo, sai muita massa, sai muita carne, os poucos peixes que tem lá, sai muito. Então, qualidade, a qualidade do MoMA é incrível, qualidade e o tipo de trabalho da receita que é interessante. Eu coloco toda a minha inventiva, a minha autoria, o Paulo dá aquele toque de comercialidade, né?
Comercial, dá um toque comercial.
Aquele toque comercial que faz esse trabalho em conjunto com ele, fantástico. É, conheço ele desde o Girarrosto. Então, temos uma sintonia muito perfeita.
Então, e você abriu o mundo gastronômico,
sim,
né?
Sim.
O mundo, qual a diferença do tipo de culinária? Enfim, são dois restaurantes distintos, né?
Distintos. O mundo, ele é mais completo. Temos risotos, temos mais peixes, mais carnes.
Você tem bastante frutos do mar lá, né, Salvatore?
Exatamente, exatamente. Bastante frutos do mar. E a cozinha do mundo é mais, como falou, bem, um pouquinho mais sofisticada. O ticket bem mais alto do MoMA. Então essa é a procura, um não atrapalha o outro. Então a minha felicidade é de trabalhar bem no MoMA com as minhas receitas autorais, que viram receitas do dia a dia, né, belíssima, um trabalho que as pessoas comem sem problema, tudo. E o mundo, que é o trabalho mais a receita, mais o prato, mais na qualidade é a mesma, a qualidade é fantástica, a qualidade, fornecedores são quase os mesmos fornecedores, mas é o modo de fazer a receita que muda. E, repito, tem mais risotos, tem massas, mais massas secas, e tem mais carne, mais peixe, é mais completo, é um restaurante mais completo do mundo.
Tem um número maior de oferta, né?
Exato. Eu acho que o número de pratos são iguais. São 35, 40 pratos, mais ou menos, né? É mais variado, o mundo é mais variado, é mais, abraça mais a cozinha italiana em todo o seu aspecto, né? Repeto, dos risotos, dos peixes, das carnes, das sopas.
No caso do mundo, eu sinto que é uma cozinha mais sofisticada, que ela tem uma elaboração maior. Por que que teve essa necessidade de ter um almoço executivo mais em conta? Aliás, premiado, porque é um almoço executivo de chef, né, com assinatura,
sim, sim.
E por um valor que não chega a ferir as pessoas, assim, não é exatamente baratinho, R$60,
sim.
Mas é um almoço que cabe, você quer comer uma coisa diferente, um prato mais elaborado, você vai ter nesse almoço, né?
São vários fatores, eu acho que um fator é o jardim. A gente tem que ter uma proposta bem bacana para o almoço. À noite, o público do jardim é um público que ama gastar mais, um público que é mais tranquilo. O almoço, temos que capturar essa faixa de clientes que podem ser, que frequenta, que podem gastar esse valor, R$60. E, além disso, a proposta do menu executivo é o menu entrada, prato principal, sobremesa. Não precisa ser um prato cheio, grande, normal. Um pouquinho mais conteúdo, como quantidade. Mas é simplicidade. É muito simples. Eu trabalho muito a receita para ter um retorno, para ter um lucro. Tem atum, sim, tem o atum.
O atum, que aliás era uma delícia, é uma delícia.
É uma delícia.
Né?
Tem tartarzinho de atum. Tem um peixe do dia, que pode ser, que vai do pargo, vai ao vermelho, vai todo. Então, são peixes de qualidade, que tem um custo bem em conta, né? Mas qualidade. Então, isso combina no menu executivo, combina. É uma carne que é fácil para fazer, executar, que todo mundo gosta. E sobremesa são também, além da fruta, que não pode faltar, tem sobremesas também típica italiana, a sbrisolona, que o custo é amo a sbrisolona, o custo é baixo, mas o sabor, o custo dela é fantástico. Então
e o que é uma sbrisolona?
Sbrisolona é uma torta da Mantova, região de Mantova. Ela é uma base de uma massa podre à base de amêndoas, e que é riproposta com uma crema de confeiteiro e frutas frescas. As bisolonas é uma massa podre, falei, de amêndoas seca, molhada com grappa, que é servida, que normalmente se serve prato, mas com café, assim, com chá, porque é bem, bem seca, bem crocante.
Você faz lá os risoles. Por que que você resolveu fazer esse risoto que é diferente? Aliás, explica de onde surgiu isso e o que que é o risolho.
Risolho, já a palavra fala isso, né? É risotto com mantecato com azeite extravergine. Então, não tem manteiga, não tem manteiga. A minha ideia, já existe na Itália, não, mas a minha ideia repropor isso de óleo é porque na manteiga o sabor fica todo todo único, né?
Ela dá uma uniformidade de
exatamente,
sabor.
Suaviza os sabores e você pode perfeitamente sentir o sabor de cada ingrediente do risotto, porque o azeite dá frescor, dá leveza. E além disso, as máquinas de ar-condicionado funcionam plenamente a todo vapor. E a pessoa conversando com a manteiga, o risotto come, tende a ficar compacto, né? Tende, com o risotto ele fica, desde a primeira garfada até a última garfada, ele é sempre aquela textura semi-líquida, nada agradável no paladar, então...
Ele não fica aquela... Ele não vai juntando, não,
empaca,
não cola.
Exatamente, exatamente.
Você faz também aqueles ravioles compridos, né? Que você coloca... Você não corta a massa, você faz uma tira ravioli.
Sim.
Que acaba lembrando até um pouco um canelone. De onde que vem essa massa?
Bom, isso aqui foi uma ideia que me ficou na minha cabeça. É fazer essa tábua de ravioli. Então, a tábua de ravioli, todo mundo usa garfo e faca para comer um ravioli. Então, muitas vezes o ravioli é muito grande, você tem que cortar. Eu falei, bom, eu vou fazer esse ravioli com o recheio e o molho dentro do ravioli mesmo. Achei interessante, assim, engraçado, simpático, tá? E as pessoas adoram, incrível. Então, tudo ficou com uma brincadeira, mas... Ficou no cardápio.
Mas não é uma heresia cortar a massa?
É uma heresia. Mas eu vi também cortar espaguete, que também é uma grande heresia.
É, quem tá nos Estados Unidos não vai achar uma heresia, porque eu nunca vi tanto espaguete picado quando eu vou para lá. Mas enfim, eu falei, pô, olha, o Salvatore cometeu uma heresia, ele põe pro cliente cortar a massa.
É,
né?
Mas foi na brincadeira, mas que as pessoas adoraram. O ravioli di vitella é uma das massas que também que sai muito no mundo. E no MoMA tem um ravioli de berinjela com berinjela defumada, que também é um dos pratos ícones, que nunca vai sair do cardápio.
Salvatore, você falou sobre o girarrosto que você trabalhou.
Sim.
Logo depois que saiu do Fasano.
Sim.
Enfim, eu dei matéria, dei tudo em primeira mão.
Sim.
Tanto na revista quanto no blog. Eu queria entender um pouco por que um restaurante daquele tamanho, que investiram tanto para montar, não funcionou.
Então, eu acompanhei esse girarrosto por um ano e alguns meses, né? Eu achei que era muito grande, um lugar que tem que trabalhar muito. Eu entrei lá que estava com quase 100 funcionários quando entrei lá. Era muita coisa. Então, tudo isso pesa. Se o faturamento não acompanha esse volume de gasto que tem, de aluguel, despesas fixas, né, de funcionário, de folha, de aluguel, dificilmente uma casa vai para frente, dificilmente. O girarrosto era muito, tinha muita qualidade, muita qualidade. As pizzas do Sr. Raffaele eram incríveis. Na época do Massimo também, Massimo Balletti trabalhava comigo, né, o Paulo Barros, e a qualidade era impecável, a qualidade era muito, muito boa, mas a maior parte das dias da semana faturava muito bem, mas outras camava muito, então isso, no final do mês você sente esses dias menos fracos, né, de faturamento. Eu acho que, ripeto, se o faturamento não acompanha essas spesas fixas que tem em todo o ristorante, é difícil que um ristorante continue.
Você sabe que a gente fala, hoje eu fiquei sabendo pelo Spotify, com pessoas em mais de 20 países. Tem gente que nos ouve em mais de 20 países, né?
Sim.
Devem ser brasileiros que moram nesses lugares. Então, para quem não sabe, a gente está falando aqui do Girarrosto, era um restaurante monumental que ficava na Avenida Europa.
Europa.
E onde funcionou uma outra casa muito tradicional, né? Que era o Pandoro. Também era um restaurante italiano, mas que misturava outras receitas, não tinha essa identidade tão italiana definida. E, surpreendentemente, para quem não sabe, na época eles gastaram mais de 12 milhões de reais para poder montar esse restaurante. Então, é uma surpresa ter dado tão errado, né?
Eu entrei entrei quando já estava aberto, né? Que fui abertura lá foi feita com o Ivo.
Ivo Lopes, Ivo que trabalhava Lopes, com Paulo Barros,
né? E o
Máximo Barletti.
Máximo Barletti, Máximo. E eles fizeram abertura tudo. Foi uma loucura. Me falaram em números incríveis. E eu depois que saí do Fasano, comecei a trabalhar lá. O Máximo me chamou, o Paulo me chamaram e começou esse trabalho todo. Eu acho que a proposta era incrível, muito legal. Tinha a Jelly Bread, da Amanda Lopes. Da Amanda Lopes, que acompanhava a produção dos doces e as vendas dos doces na mesma lojinha da Jelly Bread, junto com Girarosso.
É, porque o espaço era tão grande que cabia uma confeitaria, uma pizzaria, muita
coisa.
Era
muito grande, era demais. Agora, eu acho que não é... depois, quando saíram, talvez não souberam acompanhar o... porque quando tem casa grande assim, você tem que se adaptar ou reformular conceitos, né? Conceitos para igualar os faturamentos. Então, talvez não comportou um valor, um conceito tão sofisticado, entre aspas, mas de qualidade forte, assim, com muita funcionário assim, com muitos funcionários, que a folha é pesa pra caramba no restaurante. Então, isso é, talvez, foi uma das causas, talvez principal, que não foi para frente.
Falando em funcionários, você é sócio dos dois restaurantes, do MoMA e do Mondo.
Sim.
E são sociedades diferentes.
Diferentes.
Cada grupo, o Paulo não faz parte do Mondo.
Não,
né?
faz parte.
São sociedades distintas,
diferentes,
né?
Sim, sim.
Agora vamos voltar no túnel do tempo. O que te trouxe ao Brasil?
Bom, fui na escolha de, na época, eu viajei muito para a Europa. Era um zigano da gastronomia na Europa. Eu acabei me casando na Itália com a tua minha esposa, né, a Tânia, que ela era de Brasília, nasceu em Brasília, mas estava estudando arquitetura em Roma. E trabalhava na Sardenha, trabalhava em Milão, em Roma, viajei para a Espanha, para a França, tudo esse circuito, todas passei na época na Europa. Cheguei a um ponto que eu queria sair da Itália, queria fazer outra experiência fora da Europa. E na época o chef May, quando eu liguei para ele, que era o chef do Four Seasons, me indicou um leque de propostas. Tinha Istanbul, tinha México, tinha Miami, vários. No meio estava o Fasano, estava o São Paulo. Estava em São Paulo e eu indiquei, falei para ele que era quello importante, qual era, mi indicava, né, mi consigliava. Ele falou: vai para São Paulo, che o dono do ristorante está aqui em Milão procurando um cozinheiro, procurando um chefe de cozinha italiano.
Ah, por coincidência.
Por coincidência, foi bem nesses dias que estava. O Rogério estava lá procurando,
na Europa, o Rogério Fasano procurando um chefe.
Bem na coincidência, Arnaldo. Foi bem. Quando mi falou isso, in epoca c'era il pendolino, non so se você lembra do pendolino italiano, Roma-Milano, che faceva il treno là. Era un trenzinho mais rápido, ma era 6 ore, 7 ore, colocava mais. E eu fui para Milano de manhã, conversei com o Rogério, passaram uns 15 dias, 20 dias, e viemos para São Paulo. Com minha esposa, muitas malas, muitos sonhos.
E de malicuia.
Estamos aqui. Passaram 20 anos.
20 anos já, Salvatore?
20 anos aqui em São Paulo.
É, a gente deu uma nota outro dia, sim, sobre a sua permanência aqui de 20 anos.
Sim.
Antes de você, que é nascido na Sardenha, pouco se falava de culinária sarda aqui em São Paulo.
Sim.
Além da frégula, que lá na ilha italiana quase sempre é bem cozida, ou foi a experiência que eu tive, inundada em molho, né?
Uhum.
É quase uma sopa.
Sim.
E você fez de uma maneira muito diferente, aqui muito particular. Qual outro prato da ilha você conseguiu difundir? Você conseguiu colocar alguma outra receita sarda na cidade?
Sim, são ravioli de coligione feito com ricotta e limone e um pouquinho ponta de açúcar. E um molho clássico de San Marzano lá, bem rústico. Esse é um limone feito com a massa de sêmola, sem ovo. E isso é uma massa de sempre, é a massa que fazem todas a dona de casa, que minha mãe fazia. Então é isso.
E tem um nhoque também sardo, né?
Maloredos. Maloredos é... nem todo mundo gosta. Maloredos é... ele é engraçado, é uma massa que eu adoro. É, adoro porque é feita com a sêmola, massa fresca, mas ele é, não sempre, nem todo mundo adora, então é, de vez em quando aparece no cardápio, mas é um período bem curto, vai.
Eu gosto muito.
É.
Salvatore, e vem mais um MoMA por aí. Onde vai ser esse MoMA e quando ele abre?
O MoMA vai ser na Ferreira da Araújo, no bairro dos Pinheiros. É um bairro que está... em expansão, em evolução, em burbulhão incrível de gastronomia. É importante falar que o MoMA, o novo MoMA, é uma casa diferente da outro MoMA. Isso é muito importante. Então, o MoMA, o novo MoMA vai ser uma revolução, né, do MoMA e também da arquitetura. A arquitetura também vai ser bem moderna. Moderna, e o Otávio colocou bastante emoções.
Otávio
de Santis.
Que é o arquiteto.
Arquiteto. Colocou bastante emoções nesse projeto. E nós também, todos nós, foram acompanhando toda a etapa desse projeto, que acho que está incrível, está lindo.
E quando abre?
Normalmente está com 3-4 meses de obra, né? Então estamos para março, final de março, talvez, abril. E, enfim, eu acho que o novo MoMA vai dar muita satisfação, muita alegria, e muito eu vou divertir muito também. Com o Paulo, já falamos isso tudo. Vamos nos dividir. Um dia ele vai para o MoMA na Ferreira do Araújo, outro dia eu fico lá no Itaim. Vai ser legal, vai ser uma colaboração total nesse sentido de trabalho tudo.
E o cardápio é idêntico?
Não, o cardápio é totalmente diferente. Bem, bem diferente. Compramos uma máquina da Itália, tudo, para fazer massa diferente, massa curta, massa fresca curta. E, então, tudo isso vai dar uma cara nova para o MoMA. A ideia do MoMA atual.
Muito bem, estamos esperando o novo MoMA. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Depois da sua saída do Fasano, você passou por vários restaurantes, inclusive uns que levaram seu nome.
Sim.
Né? Teve o Loi Ristorantino, teve o Salvatore Loi, e você não ficou em nenhum deles. Você tem um temperamento difícil?
Não, eu gosto de coisas bem feitas. Né? Gosto muito bem feita e gosto de sinceridade com meus parceiros. Sinceridade, profissionalidade, então as coisas aqui são essenciais para um bom conviver e bom trabalho. Infelizmente não teve nesses dois restaurantes, não consegui ter e teve que sair, sair ou abandonar algumas coisas, algumas operações, mas... Enfim, eu nunca mais vou usar meu nome como restaurante.
Olha, vocês estão ouvindo, nunca mais vou usar meu nome como restaurante.
É melhor não colocar.
Salvatore. Agora, o que te levou a romper com o Ricardinho Trevisani lá no Loi? Porque você era sócio, né, do negócio.
Então, eu era sócio lá, sim. Era sócio, coloquei dinheiro, tudo. E a minha saída foi obrigada, né, do sócio majoritário, que era ele, e eu fiquei muito, muito triste, né? Porque eu achava que o restaurantinho ia dar certo, e estava dando certo, estava em um caminho incrível, eu queria tudo que eu tinha de ideias novas, de trabalho que tinha na cabeça, de receitas naturais, estava colocando lá e ainda continua lá, né?
O problema, Salvatore, deixa eu entender, ele foi de definição de estilo de cozinha, vocês divergiam por isso?
Também, algumas coisas sim. Divergente isso, ele era o clássico. Muitas vezes ele não gostava das coisas que eu fazia, que era um sucesso, que ainda está lá. Exemplo, a minha lasanha foi uma coisa que ele sempre deu sempre criticou, mas está lá ainda. Então é uma coisa que vende também, né? E, enfim, o ristorantino para mim era uma coisa muito legal, muito boa, estava indo super bem. E, fatores humanos, fator de caráter, fatores de ações erradas que levou ele me colocar para fora. Então foi bastante triste para mim, muito triste.
No caso do Salvatore Loi, que você foi depois, onde hoje talvez vai ali no Jardim Paulistano, por que que não foi adiante?
Também lá, como falei antes, quando as pessoas não têm esse retorno de confiança, de profissionalidade, de seriedade no acordo que se faz, infelizmente é bom tomar decisões. Eu fui tomada junto com meu advogado, tudo, não foi nada de impulsivo, não foi nada de na briga, nada. Então foi bem tomada com sentido e com estudo, repito, com meu advogado, que ele me aconselhou sair porque a situação não estava dando mais certo.
Como você define o Luiz Felipe Souza, que foi seu fiel escudeiro por anos, trabalhou com você no Fasano, enfim, que hoje está à frente do EVAI?
É uma pessoa que por 10 anos eu levei com meu filho mesmo, mas para minha ingenuidade talvez não percebi o verdadeiro Luiz Felipe. Então foi também outra decepção que eu recebi nessa minha trajetória de trabalho, e enfim. Mas São Paulo tem muito, muito, muito mercado, então cada um toca a própria vida.
Ficaram mágoas depois da saída do grupo Fasano ou você resolveu isso?
Fasano foi fantástico. Então, tenho muitos amigos, tenho muitas amizades verdadeiras que ainda cultivo. Como todas as coisas, muitas vezes alguma coisa fica na dúvida, fica lá na, como se falou, na mágoa. Talvez, mas eu acho que falando, fui para os dois lados, foi muito bom. Os 13 anos que passei lá foram incríveis, foram bons, sucessos, muito trabalho, muita parceria. Agora, se alguém se acha ofendido ou ainda preserva a mágoa depois de quase 7 anos, 8 anos que saiu de lá, eu acho que tem... Para mim não tem mais nada, juro. Para mim tá ok, tô trabalhando, tô feliz.
É uma situação resolvida.
Para mim sim, totalmente.
Numa das minhas visitas ao restaurante, e eu vou com alguma frequência lá ao mundo, né, para poder avaliar, eu provei uma lasanha, justamente uma lasanha que tinha um queijo que era trufado, o queijo estava elástico demais e tinha um sabor de óleo de trufa muito forte. É. Resultado, o Mondo perdeu uma estrela, ele tinha 4, é um restaurante ótimo, que aliás ele voltou a ganhar, né. Usar aqueles produtos, o queijo que você tinha ali na entrada, numa geladeira, você tinha uma exposição de queijo, coisas com tartufo, né?
Não tinha.
Tinha Salvatore no começo.
Verdade. Sim, desculpa, você tinha ali. Desculpa. Era para fazer um empório lá.
Para fazer um empório, exatamente. Terazão, essa exigência desses produtos é uma coisa dos seus sócios, dos seus parceiros, que também são donos da tartuferia?
Era uma exigência deles, né? Ter uma renda ainda melhor, uma renda a mais, de venda do Mondo, né? Que no final das contas não funcionou por erro de programação, erro de mesmo de programação de trabalho mesmo. Então a padaria, os pais não conseguiram vender muito, esse produto da tartuferia ficaram...
Por que você usava os produtos, né? Porque, por exemplo, aquela não funciona...
Só para venda.
Você fez uma lasanha, que tinha uma coisa de trufa...
Tinha lasanha com trufa e eu tirei. Porque eu tirei a trufa e coloquei na carne de vitela, ficou mais delicada.
É, não combinava com o teu estilo de cozinha, né?
É, então ficou mais delicada. Acrescentei mais legumes dourados, mais legumes caramelizados, que ficou mais saborosa. Isso não precisava de trufa, não precisava. Ontem um cliente, eu estou tendo algum dia de trufa branca lá, o cliente falou, posso colocar a trufa branca em cima da lasanha? Eu, tudo bem, pode colocar. A trufa branca fala rada na hora, pode colocar. Mas você fala, voltar a trufa na lasanha? Não, é porque já tem uma receita bem colaudada, bem, agora acertei bem, é saborosa e sai muito bem de muito.
Não, o restaurante está ótimo, tanto que está aí com as 4 estrelas, firme e forte.
Obrigado.
Uma pergunta, quem é o seu melhor amigo?
Melhor amigo? É a família.
Não é o Paulo Barros?
Paulo Barros vai entrar como irmão.
Eu errei.
Ele é um irmão.
Eu errei. Porque eu achei assim, ele vai falar que o melhor amigo é o Paulo Barros. Porque vocês são tão juntos, né? O Paulo sempre fala tão positivamente.
É uma família, parte da família. Como falei, é meu irmão.
É um irmão?
É meu irmão. Irmão.
Entendi.
Meu irmão que tem aqui no Brasil.
E o Salvatore Eloy tem inimigos?
Não, imagina, jamais.
Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. O que Salvatore Eloy recomenda para os ouvintes do Cozinha do Lorenzato?
Bom, receita simples. Eu acho que eu usava muito na Itália. É uma massa que se faz bem na última hora, assim, está com fome, está tendo fome. E se faz spaghetti aglio e peperoncino. Que é um spaghetti com alho, azeite, alho picado, pimenta dedo de moça, salsinha e massa e grana padano só. Ela é simples, rápida. O tempo que você cozinha a massa, 7 minutos, já prepara o molho e está pronto. Quindi não precisa nem molho demorado ou comprar produtos diferentes. Todo mundo tem em casa alho, todo mundo quer salsinha, todo mundo quer uma pimentinha, um azeite.
Salvatore, para quem nunca entra na cozinha e vai entrar pela primeira vez, o que ele deve fazer com a massa? Ele deve observar quanto tempo está recomendado cozer no pacotinho, qual é a proporção que eu devo usar de azeite, de pimenta, de alho. Você tem uma ideia para um meio quilo de massa ou 200 gramas, não sei?
Então, primeiro ponto de cozimento, né? Cozimento, a pessoa que tem sempre recomendado quanto tempo tem que ficar a massa pronta. Quem gosta de massa com a alma, ao dente, como se chama, tem que sempre preservar aqueles 2-3 minutinhos antes, retirar da água e colocar no molho e continuar esse cozimento no molho. Isso acho que é fundamental para uma massa fica mais saborosa ainda. Esse 2 minutinhos que fica no molho a fogo lento, a fogo baixo, a massa pega mais sabor, seja tomate, seja alho peroncino, seja ragù, seja o que seja. E minha recomendação é que entre na cozinha só para provar, cozinhar, e seguir muito a receita e o cozimento, o procedimento. Eu acho que um cozinheiro, um chefe de cozinha, tem na cabeça esse procedimento. Ele tem que acompanhar bem visualmente o que está acontecendo para não queimar, para não grudar, para não passar do ponto e para não exagerar em algumas coisas. Um chefe tem tudo na cabeça, então automaticamente faz a receita, mas uma pessoa de casa tem que acompanhar bem de perto.
O passo a passo.
Você falou do azeite. O azeite é muito bom. Todo mundo sabe, mas também o muito azeite muitas vezes estraga. Eu acho que não é uma exemplo, no spaghetti aglio e peperoncino, tem que colocar sempre uma concha de água de cozimento da massa, porque ela tem o amido, ele dá aquela. Secando, ele dá a cremosidade do molho. Então, não é muito azeite, não fica muito unta, mas fica abeludada. Isso é, chegar no ponto de ser abeludada a massa.
E pode-se misturar, então, a água ao azeite.
Ao azeite.
E vai
secando.
Na hora
secando... que você prepara, então, o azeite, coloca o alho, refoga o alho, coloca a pimenta dedo de moça e deixa fritar um pouquinho, água do cozimento, ele vai calmar a temperatura do azeite, salsinha, depois a massa.
Olha, eu tô com água na boca, eu tenho certeza que quem entrar na cozinha a partir de agora não erra mais essa receita que é tão simples e deliciosa. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chef Salvatore Eloy. Salvatore, muito obrigado.
Obrigado a você pela oportunidade. Eu tenho uma parceria, né, Arnaldo? Muitos anos. Então, estou sempre feliz de falar com você, de mostrar a minha pessoa, de mostrar meu trabalho, de falar de mim.
Até a próxima sexta. Um abração a todos.